Arquitetura entre vistas. Um novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify.
André Cerejeira Fontes e António Jorge Cerejeira Fontes formam-se em Engenharia Civil em 1992 e são arquitetos desde 2000. Cerejeira Fontes Arquitetos trabalham a partir do centro de Braga, assim como também têm escritório no centro de Bergen, na Noruega. Consideram que o conhecimento local é essencial para a qualidade arquitetónica e partilham a cidade com vários outros ateliês com os quais partilham valores comuns. É um percurso em comum este de serem engenheiros civis e mais tarde seguirem também estudos em arquitetura. Por que é que surgiu esta vontade?
Esta vontade é o resultado dos acidentes de percurso que foram acontecendo. Tenho uma formação básica desde os 6 anos em música, que interrompi aos 15. A música também me fez criar uma série de competências, de ritmos, de repetições, que me puxou um pouco também para a lógica da matemática. E foi uma parte muito estimulada na minha aprendizagem. Depois fiquei sempre na dúvida entre entrar em arquitetura e engenharia, e depois acabei por entrar em engenharia primeiro. E quando entrei em engenharia, naturalmente fui estimulado para o gosto que eu tinha por essa área da física, da matemática aplicada, né? Tenho quase certeza, quando fiz esta opção, que sabia que quando terminasse engenharia, queria fazer arquitetura. Se fizesse o contrário, acho que não tinha certeza se no fim do curso de arquitetura iria fazer engenharia. E depois, quando terminei o curso de engenharia, passei a trabalhar em estruturas de edifícios e, ao mesmo tempo, fui trabalhando ligado também ao ensino na Escola de Engenharia da Universidade de Lisboa. Conforme fui fazendo a minha formação de arquitetura, que era quase estranho, né, ter de despir as vestes de professor e passar a aluno, foi assim um pouco o meu percurso profissional. Eu acabo por fazer também, eu e o meu irmão, né, acabamos por ser um pouco, eu diria, arquiteto de estrutura. Nós não conseguimos desenhar um edifício sem pensar na sua estrutura. E a estrutura é quase como um corpo da arquitetura, portanto nós muitas vezes vemos a arquitetura como qualquer coisa que vamos desenhando, espaço a espaço, e depois no fim vamos incorporar corpo no fim, não é? O nosso processo é exatamente o contrário. Nós começamos a pensar naquilo que é a lógica estrutural do edifício, qual é o corpo do edifício, e quando desenhamos um edifício em betão, ou desenhamos um edifício em madeira, ou desenhamos um edifício em ferro, ou desenhamos um edifício com uma estrutura repetitiva, modular e ritmada, ou então uma estrutura que é uma estrutura adaptada à própria arquitetura, mais deformada, mais heterogénea, é uma decisão quase inicial dos projetos. Portanto, a nossa arquitetura é muito influenciada pela lógica estrutural do edifício.
A arquitetura é então quase um segundo layer que vem a seguir ao corpo, que é a estrutura?
Não a seguir, mas em paralelo. Portanto, a diferença que nós temos aqui é que não pomos nada à frente de nada, não é? Em processos normais de arquitetura, a arquitetura avança e depois a estrutura vem, aproxima-se e reajusta e negocia com a arquitetura, mas no nosso caso aqui nós vamos fazer sempre em paralelo, portanto a estrutura e a arquitetura nascem em simultâneo. E o desenho de arquitetónico é influenciado pela lógica estrutural e a lógica estrutural é influenciada pelo desenho também. Portanto, eu diria que é um projeto muito mais combinado e negociado em paralelo.
Qual é a mais-valia de um conhecimento aprofundado em engenharia na vossa arquitetura? E pergunto também ao contrário, que é qual é a mais-valia de um conhecimento na arquitetura, na vossa engenharia?
Esta negociação, como eu falava, é uma negociação que entende as duas partes, né? Portanto, é uma negociação que entende aquilo que é o sistema funcional estrutural de um edifício, como o edifício se comporta, e o desenho vai apoiar as necessidades estruturais, muitas vezes, não é? Portanto, muitas vezes diz assim, olha, vamos perguntar ao edifício o que é que ele precisa e não vamos tentar impor nada ao edifício, não vamos querer que o edifício faça aquilo que não é a vontade da própria estrutura. E a mesma coisa em relação à arquitetura, então não vamos impor nenhuma estrutura à arquitetura e vamos entender aquilo que é cada uma das partes. Por isso, eu acho que é um processo muito mais negocial, não é? No sentido que entendemos as necessidades de cada uma das partes e vamos responder àquilo que é a sua expectativa, não é? Há alturas que o edifício está mesmo a pedir um pilar, não é? Não vale a pena a gente ter de fazer um grande balanço porque ele está mesmo a pedir um pilar, portanto nessa altura então vamos desenhar um pilar bem. Portanto, eu diria que é um processo muito mais de entender as partes e responder àquilo que é a sua necessidade óbvia, não é? A sua necessidade que é primária, não é? Compreendendo aquilo que são os seus anseios, quer seja da estrutura, quer sejam os anseios da arquitetura.
É sequer possível que uma exista sem a outra? O que é uma arquitetura sem engenharia e uma engenharia sem arquitetura?
No nosso caso, não. No nosso caso, a arquitetura tem muitos caminhos, não é? Tem muitos processos, e acho que a riqueza da arquitetura é esta diversidade de processos de concepção, de raciocínios associados a processos de decisão de um projeto, em várias etapas, não é? E existem montes de caminhos diferentes e muito estimulantes, não é? Portanto, diferentes arquitetos têm naturalmente diferentes caminhos e os resultados, em todos os casos, são resultados também interessantes. No nosso caso, em concreto, o nosso caminho é um caminho muito neste tema, não é? Nós vamos sempre negociando a estrutura e a construção, o corpo da arquitetura, um pouco mais importante que um processo, e depois o processo, aquilo que é o nosso conceito de arquitetura, é sempre negociado também muito com os sítios, não é? O projeto é quase como uma música que nós adicionamos um som, e então a forma de vamos adicionar naquele contexto o nosso objeto é muito negociado com os sítios, com a ambição, com aquilo que é o argumento de projeto no lugar. E depois de definirmos o projeto no lugar, o argumento de projeto no lugar, vamos incorporar aquilo que é a sua lógica construtiva, não é? E então essa lógica construtiva é negociada, diria que é uma negociação entre aquilo que é o sentido do projeto no sítio, com o seu argumento e com a sua atitude, e ao mesmo tempo com a forma de o construir.
Falamos então de algo site-specific, feito para o lugar, o context-specific.
Acreditamos muito que os edifícios são players na transformação das cidades, ou do espaço, ou dos contextos onde se eles inserem, e que faz sentido entendermos qual é a missão daquele projeto naquele lugar. Por isso, nós podemos ter diferentes tipos de atitudes, atitude extrovertida, um edifício que se impõe, ou um edifício que se esconde, um edifício que marca, um edifício que não marca, um edifício que repete aquilo que são os componentes do lugar, reinterpretando-as de uma forma atual, mas não deixa de usar a antiga gramática do lugar. Portanto, temos muitas formas de atuar. E para nós, muito desta decisão da forma de atuar tem a ver com a própria oportunidade de programa, não é? Quando faço um edifício com um programa especial, naturalmente eu posso marcar um lugar quase como uma bandeira do lugar, como as igrejas antigas são nas silhuetas das cidades, um objeto extraordinário num diferente contexto, e aí permite que o projeto tenha uma escala diferente, materiais diferentes, que seja mais expressivo pela escala, pelos materiais, pelo desenho, não é? Temos muitas formas de marcar. Como podemos fazer um edifício que se integra no contexto, quando não é, por exemplo, um programa especial, um programa como os outros programas da rua, não é? Em que nesse caso ele vai entender mais aquilo que são as gramáticas da rua, as componentes da rua, e nós tentamos depois com essas gramáticas repeti-las. Não deixa de ser um edifício novo e marcado como moderno, mas a gramática onde ele se suporta é uma gramática que usa aquilo que são as componentes dos outros edifícios. Portanto, esta forma de olhar para o contexto e definir a missão do edifício no lugar é muito importante porque, no fundo, vai definir aquilo que é o nosso argumento do projeto no sítio. Depois aqui aparece, então, a forma de o construir, o material também é um aspecto muito importante, e depois a forma de o construir está muito dependente entre, é uma negociação entre aquilo que é o corpo e o argumento.
É neste balanço entre o contraste e a harmonia para com o contexto que procuram que a vossa arquitetura se revele aos olhos do observador?
A arquitetura não é só objetual, é um objeto também. Mas para nós a arquitetura é muito mais que um objeto. Portanto, nós temos essa preocupação que o objeto se integre em termos do contexto, que se integre por contradição, por repetição, por se esconder. Portanto, há muitas formas de integração de um objeto no contexto. Mas, por outro lado, a arquitetura é muito mais que objetos. Mais que designers de objetos, nós somos escultores de espaços. E escultores de espaços, quer seja nessa tal continuidade e o meu objeto e a cidade e a forma como o objeto também ele próprio vai negociar com os outros objetos e vai criar novos espaços urbanos. Ou então, como é que o nosso objeto vai criar espaços interiores? Ou então, como é que esses espaços interiores se articulam com esses espaços exteriores que nós estamos a criar, criando estas continuidades entre o interior e o exterior? São aspectos para nós sempre muito importantes. O arquiteto é muito mais escultor de espaços, não é? E esses espaços são espaços qualificados, não é? São espaços de escala, materiais, luz, eco. Portanto, há uma série de qualidades associadas à experiência de estar naquele espaço, porque naqueles espaços vão viver pessoas. E por isso a dimensão humana da arquitetura para nós é um aspecto fundamental. Todos os edifícios que nós construímos são edifícios que têm essa coreografia de vida que vai acontecer em função daquilo que são as nossas opções. As nossas adições vão provocar comportamentos na utilização desses espaços. E isso interessa-nos particularmente.
Debates então como o vazio e o cheio, o interior e o exterior, a forma, a função, são estes ainda os argumentos que prevalecem na arquitetura, no vosso ponto de vista?
Quando nós estamos nesta sequência, não é, de lógica, de projeto, diria assim, muitas vezes analisamos em espaço público o comportamento da utilização do espaço público em função daquilo que são pequenas nuances do desenho urbano. Se nós pomos um passeio muito pequenino junto a uma fachada e a rua, apesar de estreita, define um espaço maior para o carro, o passeio é muito definido, isso significa que o peão muitas vezes vai no meio da rua, não é? Mas se nós fizermos um passeio de nível com um pavimento, por exemplo, quando o automóvel se aproxima, nestas ruas partilhadas, o peão não sai da rua e o automóvel tem de esperar. Portanto, isto são no fundo comportamentos associados ao nosso desenho. E estes comportamentos associados ao nosso desenho, como este exemplo que eu dei, mas outros casos que dizem que têm a ver com os próprios formas de utilizarmos espaços interiores ou exteriores, tem a ver com muitas decisões que nós pomos. Nós podemos criar um percurso no edifício que é conduzir o utilizador, porque nós não damos opção de alternativa, portanto é no fundo movimentos conduzidos, mas podemos também na nossa arquitetura criar movimentos induzidos. nós criamos diversidade de opções com diferentes tipos de portas, diferentes tipos de possibilidades que fazem que eu entendo a opção do movimento da pessoa que vai utilizar o espaço, porque no fundo cada pessoa vai se mover de forma diferente do espaço, portanto as possibilidades de induzir, conduzir dentro da arquitetura é particularmente interessante.
A arquitetura tem também um bocadinho de semiótica, então?
Sim, eu diria que somos coreógrafos de vida humana em espaços. Nós trabalhamos muito aqui em alguns projetos sensíveis, na habitação social trabalhamos muito com a antropologia, por exemplo, tentando entender aquilo que são as apropriações de espaço, a forma de utilização do espaço, e nós depois, mais que entendermos isso, é que entendemos o que é que a nossa arquitetura faz, o que é que nós podemos mudar a nossa arquitetura para ser usada de forma diferente. Remete-nos para uma dimensão muito vivencial da arquitetura, espacial e vivencial. A arquitetura tem muitas transições, não é? Eu diria que muitas vezes até digo que os arquitetos não desenham objetos, desenham fronteiras. Nós podemos pôr em todo espaço uma parede, nós podemos pôr uma parede com uma janela, podemos pôr uma parede com uma porta, nós podemos pôr um murete, nós podemos pôr um banco, nós podemos pôr degraus, e nós estamos no fundo a dividir o espaço sempre, não é? Mas estamos a dividir espaços com intensidades diferentes. Nesta transição entre a minha vida privada e a minha vida pública, essas transições são muito importantes, não é? Na forma da gente saber fronteiras que vamos pôr em espaços e que é que estas fronteiras vão provocar nesta intensidade de relações entre os dois espaços, por exemplo.
Abriu aí dois pontos que acho bastante interessante explorar, que é a apreensão do espaço, a forma como nós chegamos, como nós vemos, como nós interpretamos, e a forma como o desenho implica essa apreensão. A arquitetura trata-se de apresentar ou de representar?
Eu acho que é mais propor. A arquitetura vê-se como arte, e à semelhança de outras, não é? Nós quando compomos os nossos espaços, nós estamos a fazer, no fundo, uma composição espacial, com umas sequências espaciais sucessivas, não é? E temos intensidades, momentos-chave, momentos fortes, como na música, e muitas vezes quando temos um momento forte na música, nós temos de ter este momento quase preparatório dessa explosão musical, em que a música se prepara com um pouco mais de sombra e silêncio antes dessa explosão. Na arquitetura é exatamente igual. Na arquitetura, os nossos sons são sons espaciais qualificados, e nós temos, no fundo, aquilo que são os movimentos, na forma como o movimento do edifício vai ouvindo diferentes músicas. Isto é uma riqueza fantástica. A música é linear, mas a arquitetura é multilinear. Multipossibilidades de movimentos. Podemos ouvir montes de sequências espaciais em que não é apenas uma linha como na música. Portanto, aí começa logo por ser uma dimensão fantástica da arquitetura. O outro aspecto que na arquitetura é muito interessante é que, por exemplo, um coreógrafo cria uma coreografia e quase que aquela coreografia é cumprida com rigor. Na arquitetura, a nossa coreografia é proposta. Nós propomos uma coreografia quando nós criamos um espaço, e essa coreografia vai ser decidida pelo próprio utilizador, não é? E é assim que nós apenas propomos. Então, coreografias propostas, e a utilização tem a ver muito com o estado de espírito do utilizador, clima. Há muitos aspectos que vão influenciar a forma como vamos utilizar os espaços. Portanto, eu diria que a nossa arquitetura é muito mais aberta, não é? Comparado com outras artes, não é? Muito mais de proposta, e ficamos muito mais nas mãos das pessoas que o vão utilizar, inclusive para ouvirem diferentes sons espaciais em função dos movimentos, por exemplo.
E quantos tempos tem esta coreografia proposta?
Tem muitos. Quando estamos a fazer um projeto, muitas vezes nós temos momentos fortes, não é fácil, não é? Nós temos um espaço forte, central, estamos a fazer uma biblioteca, e quando estamos a fazer biblioteca, a sala principal é uma sala que é quase uma explosão espacial, com luz, com pedreiros duplos, com relações visuais piso para piso, portanto nós temos ali um espaço especial. Esta sequência está só esgotada no espaço, não é? Mas podemos a seguir começar a adicionar espaços, não é? Como fazer esta história de sucessão espaciais, com momentos foyer de entrada, o filtro entre esse foyer e a sala principal, depois também a relação com aquilo que é o foyer com o espaço exterior, com a rua, vamos tornando o sistema um pouquinho mais complexo em função daquilo que vamos integrando nos espaços que vamos fazendo nesta sequência espacial. Claro que é muito mais fácil, em termos de concepção de projeto, definimos sequências simples, não é? Mas podemos criar várias, se quisermos que elas sejam complexas. Por exemplo, numa entrada, numa catedral antiga na cidade, esta transição interior e exterior é sofisticada e riquíssima. Quando eu estou na rua, eu tenho no chão uma carpeta em pedra que marca a porta de entrada, apesar de estar na rua, já sinto essa tensão com a entrada. Mas quando entro na catedral e quando entro não para o interior, mas entro para uma varanda exterior, e depois eu faço a transição com uma parede grossa para o interior e passo da luz para a sombra, e depois os meus olhos vão precisar de uns segundos para conseguir perceber o espaço interior. E depois, quando entro no pátio interior, eu vejo um grande espaço, mas tenho, no fundo, couro alto como cobre, que é uma escala mais humana, não é? E depois eu posso fazer circulação por trás dos pilares, junto às paredes, uma circulação quase como uma floresta, em que os pilares vão fazer uns filtros de transição de espaço mais público ou também a relação visual que eu tenho com o enquadramento daquele ponto focal, que geralmente tem nas igrejas, nas catedrais, uma grande janela que cria uma entrada de luz muito teatral. São aspectos que criam transições riquíssimas e sofisticadas, que nos fazem que a gente se comporte de forma diferente. Temos ali uma série de filtros que nos vão mudando o nosso comportamento, não é? Que vão fazendo com que a nossa atitude se transforme de uma atitude mais intensa, mais urbana, quando estamos no exterior, até que nos sentamos no banco e nessa altura estamos já preparados para muita reflexão. Portanto, diria que isto tem a ver com uma série de sofisticações e transições que nós incorporamos no projeto, mudando aquilo que depois é o nosso comportamento no interior do espaço.
Se inicialmente, começando esta conversa, dizendo que a estrutura seria o corpo, parece-me que busca esta sublimação e elevação através da arquitetura. Será correto dizer que se a estrutura é o corpo, a arquitetura é a alma do corpo?
É, a arquitetura é o espaço, portanto é a alma. E o corpo, no fundo, define esse espaço. E nós tentamos fazer com que esse corpo seja um corpo verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Nos nossos projetos, nós tentamos que o corpo seja visível. Ou seja, se o edifício é pedra que a gente trabalha, se é madeira, é madeira. Tentamos que o processo construtivo seja visto, não seja coberto com layers de sofisticação. Portanto, tentamos trabalhar com a verdadeira dimensão do próprio material na arquitetura. Portanto, o corpo da arquitetura é um corpo visível, não um corpo coberto com os layers. Também pode ser, e também fazemos, mas em obras especiais podemos trabalhar sempre com a verdadeira dimensão da própria matéria.
Podemos usar aqui, se calhar, um duplo sentido da palavra dimensão. Dimensão enquanto medida e dimensão enquanto, como poderei dizer, elevação.
Sim, a percepção da arquitetura leva-nos para uma dimensão mais física e uma dimensão mais de percepção.
Uhum.
Mas, por exemplo, a escala, a dimensão, a proporção. Eu posso vê-los com elementos físicos, mas posso vê-los também com elementos de percepção. Percebo quando o edifício está proporcionado e quando uma sala não está proporcionada. Há aspectos que nós não sabemos explicar, mas sentimos. É por isso que muitas vezes nós usamos aquelas proporções matemáticas e o Corbusier usava, não é? Quando a gente vai à La Tourette e encontra um quarto com 1,80m de largura e sente-se confortável nesse quarto, e nós sentimos que essa proporção faz sentido. E então nessa altura nós estamos dentro daquilo que é a dimensão física do espaço, mas depois a questão é que é a nossa percepção do equilíbrio dessa proporção. E isto é recorrente na arquitetura clássica, não é? Onde tinham muito cuidado naquilo que era, eu diria, a matemática dos espaços. Esta dimensão entre a física e a dimensão experimental daquilo que eu percepciono num espaço, que pode ver com a parte física, não é? Naquilo que eu digo é a dimensão, as dimensões físicas das coisas, mas depois também posso incorporar naquilo que é a minha percepção dos equilíbrios, e a seguir posso lhe adicionar componentes como o som, e o som posso ver como o ruído, posso ver como o eco, posso ver como de muitas dimensões, não é? Isto incorpora sempre depois a parte mais mental e mais de percepção. Isto é de uma riqueza e de um cuidado, de tal forma que faz-nos sentir que hoje ainda somos um bocadinho pequeninos comparado com aquilo que eram as preocupações que estavam associadas às tomadas de decisões quando se desenhava um projeto de uma sala como uma igreja. Existe agora um estudo muito bonito, uma capelinha do André Soares em Braga, em que foram encontrar aquilo que são as lógicas proporcionais dos modelos de quase matemáticos, a geometria associada ao desenho. E isto faz-nos crer que a arquitetura incorpora muitas vezes essa dimensão física proporcional e que vai, no fundo, garantir que depois as coisas na percepção do espaço resultem de uma forma equilibrada e que a gente sinta.
A percepção espacial é uma experiência que se vive em conjunto ou é uma experiência individual?
As duas. A primária é a nossa percepção individual, né, aquilo que nós sentimos, mas depois também sentimos o grupo. Portanto, nós quando sentimos o grupo, também sentimos, temos o comportamento de grupo. Eu gosto de dar esse exemplo da casa do Alberto Libera, em Capri, do Malaparte, que é uma casa num sítio fantástico. É um objeto notável, quase como fosse uma pedra que surge no terreno, não é? Em que primeiro é fachada, com o beijo é cobertura. O edifício impõe-se não como um objeto arquitetónico, mas como um objeto na paisagem. E depois, naquele contexto fantástico, o mar por todos os lados, nós quando entramos na casa não vemos mar nenhum. E eu acho que isto é de uma riqueza, quase como fosse um argumento de um filme, não é? Que nós vamos chegar à margem do mar, mas vamos esperar, vamos criar aqui uma série de momentos e de sequências até chegarmos àquela imagem. O percurso é sempre um percurso sinuoso, atravessamos portas estreitas, chegamos a uma sala que está uma sala de uma forma estranha também, e temos uma lareira e uma mesa e um sofá. Só vemos estes objetos. E conforme vamos circulando no interior, nós vamos encontrar depois umas janelas que são quase quadros, que se relacionam com momentos selecionados da paisagem, não todos, mas alguns, que são muito fortes. Quase como quadros postos nas paredes daquela sala. remete-nos primeiro para a dimensão da minha percepção e minha experiência quando entro, quando não vejo o mar e quero ver o mar, e é estranho entrar numa casa em frente ao mar e não ter aquilo que é óbvio que eu faria se fosse arquiteto, fazer uma casa em frente ao mar, se calhar fazer uma grande vidraçada para o mar. E o Libra controlou-se no sentido de não vais ver o mar já, vais ver o mar mais tarde. Quase como um realizador de cinema, não é? De um filme, começa a criar ali uma série de etapas até chegar ao momento-chave, sem nunca o esquecer, mas criando um grau de sofisticação nas sequências espaciais e mentais muito ricas. E depois, quando chega, ele até faz uma seleção, em vez de mostrar tudo, selecionou pequenas partes, especialmente ricas. Agora, se nós consideramos que aquela casa vai ser vivida em família, e imagina a vida social naquela sala, vai incorporar também outras dimensões, não é só este percurso, desta experiência, mas depois aqui incorporamos a vida cotidiana na casa, sentar à mesa e jantar, sentar no sofá e estar em frente à lareira, tudo são dimensões de família, né, diria conjunto, em tensão com outras pessoas, que ainda tornam esta experiência muito mais interessante, ou seja, esta experiência vai ser meio interrompida, né? Porque eu posso fazer isto uma vez só, posso incorporar interrupções com momentos de vida cotidiana, dependendo do acaso da vida, das oportunidades da vida, dos momentos da vida.
No exemplo que deu da Casa Mal à Parte, podemos dizer que há uma subversão, deixa de ser o objeto na paisagem, mas quase a paisagem no objeto.
Exatamente isso. No exterior tem a percepção que é um objeto na paisagem. Este aqui foi construído não como objeto arquitetónico, diria assim, mas quase como uma plataforma para ver a paisagem. Mas quando nós entramos, ele intencionalmente retira toda a paisagem. Passa a ser exatamente o contrário. Se é um objeto na paisagem, ele vai incorporando a paisagem no objeto.
Para onde é que vocês olham quando procuram referências?
Nós temos muitas referências que nós podemos encontrar como arquitetos, não é? Ou como estudantes de arquitetura, ou como arquitetos. As referências que nós podemos ter são aquelas referências clássicas, do moderno clássico, do antigo. Portanto, aqui o que é importante é tentarmos entender não só o objeto se gosta ou não gosta, mas aquilo que é os espaços que esses objetos incorporam, os raciocínios da tomada de decisão do arquiteto quando decide qualquer coisa como aquela naquele sítio. Portanto, são histórias que nos interessam. A arquitetura tem muitas histórias. Estas histórias são histórias que nós tentamos desmontar, no sentido de compreender porque é que um arquiteto decidiu um objeto como este naquele sítio e que tipo de espaços tenta criar no próprio projeto. Esta é uma dimensão que nós temos quase de desmontar e tentar entender aquilo que foram os raciocínios associados àquela tomada de decisão. Nos projetos clássicos ou num edifício moderno que a gente visite. Mas depois fazemos a mesma coisa que eu diria nos sítios, não é? Nós tentamos decompor os lugares, não é? Eu diria que uma das qualidades mais importantes de um arquiteto são os olhos. Nós não devemos ter aquela ânsia de adicionar um objeto ao sítio, mas devemos entender o sítio, não é? Entender também os contextos onde ele está e tentar também decompor. Os nossos olhos têm de ir decompondo aquilo que são as proporções, os materiais, a matéria, a tipologia de espaços, como é que as pessoas se movimentam, portanto, encontrar um pouco aquilo que são as componentes num lugar, pegamos no edifício e podemos decompô-lo por componentes e tentar entendê-lo. Portanto, eu diria que esta é a primeira etapa da observação, preparar os olhos para ver e dar tempo para ver, quer seja no contexto onde vamos trabalhar ou com as referências que nós vamos utilizar. Muitas vezes dizemos que a arquitetura está sempre a ser copiada e repetida, não é bem verdade, mas muitas vezes nós copiamos aquilo que são os raciocínios na tomada de decisão até chegar àquele objeto. Portanto, uma das maiores competências de um arquiteto são os olhos.
Nessa primazia da visão, sendo que isso é uma característica que vem do século XIX, XX, em que o homem se tornou cada vez mais visual, será que alguma vez vamos querer estar numa sala por causa do seu odor a madeira de carvalho ou por causa do som da árvore de lá de fora?
Claro que sim. No fundo, isso é que dá o sal ao espaço, não é? Os espaços são qualificados e os processos até chegar àquela tomada de decisão também são. Eu vou dar um exemplo, um edifício para mim é notável, mas deixo-me sempre entre a ambiguidade de gostar e de testar. A Filarmónica de Berlim, do Hans Holbein, é uma fronteira de um edifício estranho, e eu posso considerar estranho e belo. Quando eu vejo o exterior, vejo um objeto de uma forma estranhíssima, uma cor dourada, amarelo-dourado, que me deixa inquieto no sentido de achar que aquilo é um exagero, que aquilo se calhar não faz sentido. É difícil de o entender. Quando eu vejo um objeto tão extraordinário em termos de desenhos, com uma atitude formal intensa, com muita cor, com muitos materiais, com muitas janelas, tipologia de janelas, uma overdose de intensidades de coisas diferentes na arquitetura em que foi tudo concentrado naquela fachada, remete-me um pouco para aqueles palácios antigos das óperas, não é? Como a Ópera de Paris dourada, super espetacular, um edifício fantástico. E este edifício é um edifício também do Antwerp em Berlim, é um edifício fantástico, mas na fronteira entre gostar e detestar. Portanto, fiquei com aquela sensação de estranheza, de sentir um pouco desconfortável e ao mesmo tempo admirá-lo. Quando nós entramos para o espaço interior, entramos para um edifício completamente austero. Passamos desta extravagância formal e de materiais e de cor para um espaço branco, limpo, com um espaço lindíssimo, com uma série de passadiços e pontes que atravessam. E quando vemos as pessoas a entrar ou a sair da sala de espetáculo, parece uma máquina a funcionar, que é espantoso. E passamos daquela exuberância dourada exterior para aquela secura de um espaço rico, reduzido ao mínimo. Mas depois a sala é uma sala riquíssima, né? É uma sala com os tons muito suaves, com um desenho extraordinário também, mas já com simetria. É uma relação entre os ângulos e o som e a acústica da sala. Este é um edifício criado um pouco nesta lógica teatral, que há momentos com dimensões diferentes, em que depois eu, em cada um dos momentos vou incorporando sentidos diferentes e contraditórios. É um edifício que me marcou muito e acho que marcou muitos arquitetos. Nós vemos a nova filarmónica, por exemplo, do Herzog em Hamburgo, e está lá tudo da filarmónica de Berlim.
Um livro.
Bruno Aleixi, Mago, Giovanni Michelucci, e é uma coisa muito relacionada com aquilo que são os espaços, nós estamos envolvidos às igrejas, dos espaços especiais, e no fundo é o livro que neste momento estou a ler, é o livro que me interessa, não é?
Um lugar.
Para mim um lugar muito importante é o mar.
Partilho da ideia. Um arquiteto.
O arquiteto português, naturalmente, é o Cisa. E é o Cisa porque o que mais gosto de Cisa são os olhos de Cisa. A forma como eu não sei que os contextos são aspectos que me deixam deslumbrado com muitas formas de ele decide os objetos nos contextos. Internacionalmente tem arquitetos que gosto particularmente, gosto muito do Louis Kahn, é? Pela simplicidade e a riqueza espacial e a matéria, a relação da matéria. Gosto do Albert Libra, algumas obras que ele fez que marcaram profundamente, portanto tem alguns arquitetos, não consigo identificar apenas um, em Portugal, o Cisa, naturalmente.
Um projeto de outro arquiteto?
Um projeto não construído que eu estou sempre a olhar para ele e a tentar repensá-lo e visitá-lo é o Dantium do Terrani. As transições, a forma como a gente move naquela composição de diferentes espaços com diferentes componentes, não é? Muitas vezes associadas até à matemática, nós temos as espirais, temos as proporções, e é um edifício para mim que muitas vezes eu revejo, revisito e uso com frequência aquilo que são os princípios que lá estão nos nossos projetos também.
Um projeto vosso.
Portanto, temos aqui projetos diferentes, mas a minha acaba por ser o projeto que mais marca a Ilha da Bela Vista, por ser o projeto mais humano, diria assim.
Muito obrigada, Serejeira Fontes Arquitetos, pela atenção que dão aos vossos projetos. Essa sensibilidade é estrutural. Muito obrigada também por esta conversa.
Obrigado. Foram perguntas que permitiram uma conversa mais séria, senão às vezes as conversas são mais superficiais, e aqui permitiu a gente entrar um bocadinho mais naquilo que é outras dimensões da arquitetura que são muito importantes, e às vezes não se fala muito. Portanto, gostei muito da entrevista.
Obrigada.
Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana.